E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
95,9.
Jovem Pan. Jovem
Pan. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso. Isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Música. Notícia.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, muito obrigado pela audiência, pela preferência. Aqui os assuntos quentes desta quinta-feira, sempre com análise dos nossos comentaristas. Tem inclusive a suspensão da sessão sobre os vetos presidenciais, decisão tomada por Davi Alcolumbre, e aí a leitura de que os temas importantes, principalmente para o governo federal, ficarão para depois das eleições, ou seja, o governo não conseguirá utilizar a aprovação esperada, né, como troféu para o processo eleitoral. Era isso que muitos esperavam, né, Mota? Uma articulação eficiente por parte do governo, que os presidentes das casas colocassem essas iniciativas em votação, que os congressistas aprovassem essas iniciativas e que o presidente da República tivesse esses feitos, né, essas aprovações, para utilizar como troféus durante a campanha, durante os programas eleitorais, como, por exemplo, o fim da escala 6x1. Falhou.
Falhou. Apesar de que a situação no Brasil é tão complicada que quando a gente ouve que o Congresso não vai votar nada de relevante até as eleições, inevitavelmente a sensação é de alívio, Caniato. Foi isso que eu senti quando eu li essa manchete. Porque relevância para o Congresso geralmente é uma coisa ruim para a gente, né? Esse, vamos lembrar, esse é o Congresso que aprovou a reforma tributária, uma reforma fantástica, que não reduz imposto, não diminui a complexidade e vai estraçalhar o Pacto Federativo. Esse é o Congresso que está votando agora a lei contra a misoginia, um absurdo jurídico que foi aprovado pelo Senado, inclusive com votos de senadores de direita, hein? Não contem para ninguém, pessoal. E esse é um Congresso que, pelo que tudo indica, vai aprovar o tal fim da escala 6x1, uma manobra que vai atrasar ainda mais a vida, a economia do país e vai prejudicar imensamente o trabalhador.
Você, Musa, como ver esse processo, muitos falavam que as medidas eram eleitoreiras, que os congressistas ficariam pressionados a votar para a aprovação do fim da escala 6x1. Com a decisão tomada por Davi Alcolumbre e essas pautas sendo jogadas para depois das eleições, você acha que os congressistas ficam mais à vontade para votarem de acordo com as suas convicções?
Não, eles vão ficar à vontade para votarem de acordo com o governo que ganhar as próximas eleições. Dessa maneira, ele consegue negociar mais emendas, negociar cargos, estar mais próximos do governo. A ideologia, pouco importa a ideologia. Eles nem sequer devem ter ideologias. Talvez no ambiente privado ali, estou falando, obviamente, de uma grande média. E claro que há exceções positivas no meio de tudo isso. Mas quando, em uma polarização tão grande como essa, em temas tão debatidos, tão antagônicos das opiniões, fica muito claro que ao jogar ali para as eleições, para mim, me parece bastante óbvio. Se ganhar o lado A, a gente começa e continua votando com o lado A. Se ganhar o lado B, vamos rever as posições aqui. E aí a gente revê, mas como é que eu negocio isso aqui? Isso se tornou praxe na política brasileira e sequer fazem questão de esconder mais. Então eu, infelizmente mesmo, concordo com o Mota. Talvez eles, muitos dizem que eles trabalham de terça a quinta, talvez se eles não trabalhassem, mesmo que a gente tenha que sustentar, o Brasil andaria mais.
Você, Dávila, desses temas trazidos aqui nessa matéria, nesse texto, PEC da Segurança Pública, fim da escala 6x1, regulamentação da exploração das terras raras e ainda a avaliação de um nome para substituir Luiz Roberto Barroso. Essa daqui eu até tiraria dessa lista. Mas essas três iniciativas aqui foram muito tratadas e comentadas nos últimos meses. A chance dos congressistas se debruçarem para aprovarem talvez essas medidas depois das eleições, porque tem também a ressaca, né? Daquele que o vitorioso, o grupo derrotado, as articulações, a transição.
Bom, vamos lá. Se vencer um congresso de direita, a PEC da segurança, essa, óbvio, tem a ver com a direita, vai ser aprovada. Aliás, foi aquela PEC muito bem lembrada pelo Mota aqui, que foi apresentada pelo governo como um desastre e foi muito melhorada, aprimorada no Congresso Nacional, principalmente pela relatoria do deputado Mendonça Filho. Então, essa tem que ser aprovada e isso ajuda. Agora, essa PEC 6x1, eu espero que esse negócio seja enterrado no Senado uma vez por todas. Porque o que nós queremos é gerar mais emprego formal. O que nós queremos é combater a informalidade. O que nós queremos é fazer com que as empresas consigam contratar gente e não que as empresas tenham que fechar porque a contratação se tornou inviável. Portanto, o que essa PEC 6x1 faz é acabar com a reforma trabalhista aprovada em 2017. Aquela, Caniato, que protegia o trabalhador e o empregador e determinou uma regra fantástica, que o negociado se sobrepõe ao legislado. E isso permitiu a flexibilização numa hora fundamental para gerar emprego. Portanto, o que essa PEC 6x1 faz? Acaba com isso. Coloca o Estado novamente que o legislado se sobrepõe ao negociado, o que é um total absurdo e contrassenso ao mercado de trabalho. Então, Caniato, a melhor coisa é mesmo ter um hiato para não votar essas barbaridades e aí esperar que um pouco do bom senso volte após as eleições.
Só para, antes de virar a página, que o Mota trouxe um apontamento sobre a reforma tributária. Mota, eu tenho acompanhado muitas críticas em relação a essa iniciativa e há quem defenda, inclusive, a revogação da reforma tributária. Há quem entenda que seria preciso voltar no tempo, cancelar ou tomar medidas para inviabilizar a implementação dessa reforma tributária. Alguns olham com perplexidade para essa possibilidade. Você tem visto esses debates e essas defesas de que forma?
Eu assino embaixo desse sentimento. Eu acho que não é só a reforma tributária. Há várias leis, medidas, decisões, sentenças que precisam ser revistas, anuladas, apagadas. A vontade que a gente tem é de que fosse feita uma nova Constituição diante de tudo que aconteceu no Brasil. E já que essa Constituição aí não vale para muita coisa mesmo, né? Vamos fazer uma outra, quem sabe apenas com 5 páginas, modelada na Constituição americana, mas a gente precisa moderar a nossa vontade, né? Segurar esse sentimento. Eu acho que a gente pode começar anulando algumas leis que foram aprovadas. Essa reforma tributária é um absurdo. Eu já digo isso aqui no Pingos, desde que ela começou a ser discutida. Só no Brasil, políticos têm a cara de pau de chamar de reforma tributária uma lei que não diminui imposto, que aumenta a complexidade, criou 2 impostos novos, não? Criou um conselho agora, formado por 50 pessoas, que vai determinar para onde vai o dinheiro dos impostos. Vão ser os 50 ungidos. Acabou a federação nesse país. E eles aprovam isso com a maior cara de pau. Se eu não me engano, a votação foi de madrugada. A maioria dos parlamentares não teve nem tempo de ler e entender o que estava votando. Então é um absurdo em cima do outro. A gente não, eu sempre falo isso aqui, né, Caniato? A gente não pode abrir mão das convicções. E eu fico espantado, porque é apenas um número reduzido de parlamentares, até onde eu sei, todos da chamada direita, né? E eu me lembro de um aqui que vem à cabeça, da posição dele sempre firme, que foi Marcel Van Hatten, do Novo. Há também alguns outros que conseguiram enxergar com clareza o monstro que é essa reforma tributária. Ela tem que cair. no dia que pessoas sensatas estiverem de volta ao poder desse país, essa reforma tributária tem que ser jogada completamente no lixo.
A gente segue aqui trazendo as principais notícias do dia. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater um esquema de fraudes na concessão de benefícios do INSS a segurados especiais indígenas no sul da Bahia. Essa ação policial faz parte da segunda fase da Operação Monan, em conjunto com a CGU, a Controladoria Geral da União. Segundo a Polícia Federal, um grupo utilizava declarações falsas para conseguir benefícios reservados à comunidade indígena local. Segundo as apurações, esse esquema pode ter causado um prejuízo de mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Essa fraude estaria em andamento há pelo menos 5 anos. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Eunápolis e Porto Seguro. 2 servidores da FUNAI são investigados por envolvimento em falsificações e foram afastados de seus cargos. Vou começar com o Bruno Musa, porque envolve o INSS, um esquema de fraudes que pode ter desviado até 100 milhões de reais dos cofres públicos. Se tem INSS, a gente tem que ficar esperto, né, Bruno Musa?
Se tem Brasil, a gente tem que ficar esperto hoje em dia, Caniato. E como eu sempre falo, a corrupção aqui, ela tem uma inflação muito grande. Começa com poucos milhões e depois se tornou tudo bilhões. 100 milhões, infelizmente, já virou notícia de rodapé hoje em dia no Brasil. Qualquer corrupção parece que se transforma em bilhões de reais. É impressionante o que nós estamos vivendo. Veja, o INSS é um sistema em que ele é um castelo de cartas, um esquema Ponzi. Ou seja, aqueles que estão dentro do sistema são remunerados com aqueles que estão pagando e não vivem do sistema ainda. Só que tem um grande problema. A demografia do Brasil, ela tende a ficar negativa já nos próximos anos, por volta de 2070. O que significa isso? Cada mulher tem por volta de 1,6 filhos hoje no Brasil. Muito abaixo da taxa de reposição óbvia de 2,1. Consequentemente, você vai ter mais pessoas que vivem mais tempo, porque a expectativa de vida aumenta, ao mesmo tempo nasce menos pessoas. É uma conta bastante óbvia. Daqui a pouco, mais pessoas viverão do sistema do que contribuirão para ele. Consequentemente, o sistema estoura. Só que isso não é lá na frente só. Hoje o sistema já gera um déficit de mais ou menos 430 bilhões de reais do que foi no ano passado. Ou seja, ele já precisa ter por volta de 1 trilhão e 100 para pagar todas as contribuições aos aposentados e pensionistas. Só que ele arrecada muito menos. E isso gera esse rombo de 400 e alguma coisa, 430 bilhões mais ou menos. E esse rombo tende a aumentar pelo simples fato da demografia que eu falei. E cada vez mais a gente descobre novos esquemas milionários e bilionários de corrupção do INSS. Ou seja, nós precisamos mudar o sistema e, acima de tudo, estancar essa corrupção, que ela sangra por completo um sistema que já está nocauteado. Então, ou nós enfrentamos de frente isso, como adultos, colocar os adultos na sala, ou não tem outro jeito. Quem cobre esse rombo hoje de um sistema desse? Você pega o dinheiro do Tesouro, do governo central, que não é dele, é seu, é meu, é nosso, dos pagamentos de impostos, para cobrir isso aqui. Só que o dinheiro, ele é finito. Quando você cobre esse rombo, você tira de outra área importante. E aí não é à toa que em 2027, os gastos obrigatórios atingirão 100% pela primeira vez de todas as despesas. E sabe um ponto que fica nos gastos não obrigatórios? Investimentos. O próprio governo já assumiu. Final de 2027, o ano que vem, não tem mais um real para investimentos. Imagina só.
Dávila, você sempre gosta de lembrar de episódios antigos de corrupção na concessão dos benefícios. Vários esquemas de fraudes já foram identificados no INSS. Acho que a gente poderia elencar uma porção de episódios que aconteceram nos últimos 30 anos. Mas quando a gente olha para essa notícia, um caso pontual que não envolveu tanta gente, mesmo assim onerou os cofres em mais de 100 milhões de reais. Como o Bruno Musa disse, bom, se nós compararmos com outros casos, é um episódio que não desfalcou tanto assim o INSS, mas são 100 milhões de reais. Não há tecnologia disponível para, pelo menos, bater as informações, fazer uma verificação frequente daqueles que recebem os benefícios do INSS, que é estranho também, né? Esse protocolo para você identificar quem recebe o benefício. Parece muito aquela história de repartição pública, de enviar o papel, o carimbo, sabe? Falta informatizar, utilizar a inteligência artificial. Há meios para isso hoje em dia?
Com certeza, Canhado. Se nós utilizássemos a nossa criatividade para as coisas do bem, em vez do roubo do Estado, imagina como nós colocaríamos o Brasil no rumo certo em pouquíssimo tempo. É óbvio que a digitalização, a criação da famosa identidade nacional é fundamental. É o que aconteceu em países como a Índia, que criou o famoso Aadhaar, um sistema de digitalização que acabou com a corrupção em mais de bilhões de dólares lá, justamente porque você reconhece a íris da pessoa, a pessoa tem que mostrar ali que se tem benefício ou não, e controla ali todos os dados se ela está cumprindo ou não os requisitos do programa. Então é óbvio que essa digitalização é fundamental para criar essa identidade digital brasileira. Isso é o jeito que todos os países utilizaram para quebrar as fraudes em vários programas sociais. Só no Brasil nós temos 13 milhões de CPFs falsos. Só isso já é uma máquina de fabricar picaretagem infinita. Como é que você não acaba com 13 milhões de CPFs falsos? Então é óbvio que nós precisamos avançar. Aliás, isto começou lá no governo Bolsonaro, eu me lembro lá com o secretário o Paulo Ebel, mas depois parou. Parou, óbvio, porque quando volta o PT, ninguém quer saber de digitalização, criação de identidade nacional, porque tudo isso atrapalha o esquema, né? O esquema que foi revelado no grande escândalo do INSS de mais de 90 bilhões de reais. Não podemos esquecer que é o desconto dos consignados, 90 bilhões, e uma estimativa de 6 a 8 bilhões de reais daqueles descontos indevidos. Então a gente está falando quase 100 bilhões de reais de roubo. E esse dos índios provavelmente está nessa conta dos 100 bilhões aí de roubo. Ou seja, e mais uma vez, identificação falsa para assaltar os cofres públicos. Então, não há menor dúvida que um próximo governo, se for de direita e de gente séria, é preciso avançar com o projeto da digitalização da identidade nacional. Isso é fundamental para fechar as torneiras do roubo de BPC, INSS e milhares de programas sociais que são verdadeiros ralos de desperdício de dinheiro, porque a criatividade para locupletar o Estado é muito maior do que a criatividade para fechar as torneiras da corrupção.
Eu achei interessante quando o Dávila mencionou que há grupos que defendem o avanço da tecnologia e outros que não veem com bons olhos, né? E eu me lembrei, Dávila, que teve uma instituição que fez um pedido, enviou um ofício à Prefeitura de São Paulo na época do Carnaval, pedindo para que aquele sistema de monitoramento de câmeras, chamado Smart Sampa, não operasse durante o Carnaval. Ou seja, para que... Daí todos se perguntaram, mas para quê? Para a bandidagem poder curtir tranquilamente os blocos de Carnaval? Não é possível, né? Claro que a Prefeitura de São Paulo negou o pedido que foi feito por essa instituição. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente fechar o giro de análise sobre essa ação que mira figuras que teriam desviado mais de 100 milhões do INSS, esquema que teria fraudado benefícios direcionados a indígenas, Mota.
Assim, eu fico imaginando a cabeça do nosso espectador, né? Ele deve achar que a gente está de brincadeira com ele. Ele deve achar que a gente tem aqui um modelo de notícia que é escândalo em desviou X bilhões. Aí a gente só preenche o nome, né, e os números, porque é a coisa que a gente repete todo dia aqui, né? E olha, eu não sei, Canhato, quais são esses benefícios a indígenas. E confesso que eu tenho até medo de perguntar. Porque, cara, quanto benefício que esse país tem, né? Isso me lembra uma vez, eu assisti uma palestra de um especialista em aposentadoria e benefícios. E ele estava contando uma história, né? Que um determinado sindicato de uma certa categoria estava reivindicando a aposentadoria especial, porque aqueles profissionais trabalhavam o tempo inteiro em pé. E ele disse, pouco tempo depois, um outro sindicato de uma outra categoria estava também reivindicando a aposentadoria especial, porque aquela categoria trabalhava o tempo inteiro sentado. Ou seja, todo mundo quer um benefício para chamar de seu. E o Brasil, o Estado brasileiro é um pai, né? Tem benefício para todo mundo.
É, mas o Mota fez um questionamento, os benefícios eram aposentadorias rurais, salários maternidade, além de... Tem uma outra linha da investigação que apura a contratação de empréstimos consignados vinculados a benefícios fraudados. Ou seja, pega o empréstimo para um benefício que nem existe, para esse talvez um CPF fantasma, como bem disse o Dávila, um dos 13 milhões de CPFs fantasmas que atuam, né, que operam por aí voando pelo território nacional. Bom, a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização sobre esse caso, a gente vai trazer as informações. E a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, aprovou nesta quarta-feira o prosseguimento da PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que encerra a aposentadoria compulsória como punição máxima administrativa para juízes e integrantes do Ministério Público. Vamos acionar nossa reportagem. Repórter Thaís Sprovieri está ao vivo em Brasília, capital federal, vai trazer todos os detalhes em relação a essa iniciativa. Thaís, seja muito bem-vinda, viu? Suas informações, por gentileza.
Muito obrigada, boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, isso mesmo, essa matéria, essa PEC já foi aprovada por Senado, agora ela segue para uma comissão especial para só então ir para o plenário da Câmara. Essa proposta de emenda à Constituição, ela extingue a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar aplicada a magistrados e integrantes do Ministério Público e também mantém a necessidade de uma decisão judicial para a perda do cargo. Essa votação ocorre poucos dias aí após o Supremo Tribunal Federal consolidar o entendimento de que a aposentadoria compulsória é a penalidade, né, que afasta o agente do cargo, mas mantendo o salário, ela não possui mais um fundamento constitucional. Bom, atualmente, essa aposentadoria compulsória ainda é a principal sanção aplicada a juízes e aos membros do Ministério Público em processos administrativos disciplinares. Nessas situações, os agentes deixam, em definitivo, muitas vezes, o exercício das funções, mas continuam recebendo o salário, recebendo a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Bom, essa PEC tem algumas, prevê algumas mudanças, né? Entre elas, fica proibida a concessão de aposentadorias compulsória com vencimentos proporcionais como penalidade administrativa, sendo essa a principal mudança, né? Caso o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça decida pela perda do cargo, o magistrado é afastado das funções com um salário proporcional até o julgamento final. Se a recomendação for a perda do cargo, o tribunal responsável terá até 30 dias e depois envia o caso para o Ministério Público, que por sua vez terá outros 90 dias aí para ajuizar a situação, a ação civil de perda do cargo. No caso de ação judicial da perda do cargo ser rejeitada ou arquivada, o magistrado reassume o cargo com as funções, reassume todas as funções com direito também a receber a diferença integral dos salários durante o período que esteve afastado das funções. Eu volto com vocês.
Thaís Sprovieri, diretamente de Brasília, capital federal, fazendo um resumo das informações dessa iniciativa e a decisão tomada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Valeu, Thaís. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar. Qualquer novidade é só nos chamar. Girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, CCJ aprovando a admissibilidade dessa proposta de emenda à Constituição que proíbe a aposentadoria compulsória como forma de punição a magistrados. Eu acho que qualquer pessoa de fora, né, da magistratura acha muito estranho, né? O juiz comete um erro e como punição ele acaba recebendo a aposentadoria com o máximo de remuneração possível, proporcional ao tempo de serviço. Não faz sentido nenhum, ou não fazia sentido nenhum, né, Dávila?
Este é a prova do realismo mágico do Brasil. É uma coisa inacreditável. Você comete um erro e ganha um bônus. Ganha um bônus para ir embora. É um negócio inacreditável. Não é que você ganha um bônus por performance, não ganha um bônus porque você conseguir economizar dinheiro do consumidor. Não, você ganha um bônus pela picaretagem. Eu fiz uma picaretagem, ainda ganho um bônus e vou embora. É um negócio escandaloso. Agora, imagina só, precisa aprovar um projeto de lei para acabar com uma coisa escandalosa. Isso mostra que a gente perdeu qualquer sentido de probidade da gestão pública no Brasil. Como é possível um país no qual o juiz, o poder judiciário, que deveria zelar pelo cumprimento da lei, é o número um em descumprir a lei, em ganhar acima do teto constitucional do servidor. E aí fica inventando, não, não é salário, benefício não pode ser computado como salário. É um negócio inacreditável, a engenharia que você faz para não cumprir a lei. Então imagina assim, olha, você vive num país onde o guardião da lei não respeita a lei, é o primeiro a desobedecer a lei. O que você acha de um país desse? Como é que você acha que você vai ter segurança jurídica num país desse? É uma brincadeira o que está acontecendo. Esses juízes não têm vergonha na cara. O poder judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Consome 1,2% do PIB. Nós temos o poder judiciário mais caro do mundo e aquele onde resta para o cidadão impunidade ou demora eterna para se julgar uma causa. É uma vergonha. Olha, ou nós recuperamos o senso de probidade pública, ou não há lei que vai parar o descalabro que se tornou a gestão pública, cooptada totalmente por corporações públicas e privadas que só pensam em arrancar privilégios, benefícios, supersalários e aposentadorias compulsórias por mal feito. Isto vai para o Guinness. Nenhum país do mundo tem aposentadoria compulsória por mal feito. O Brasil consegue inovar em tudo que é malandragem.
O Dávila falou, só aqui precisa de um projeto de lei para implementar essa mudança. Se fosse projeto de lei, seria mais fácil, porque seria maioria simples, metade mais uma, no caso é PEC. Então é um quórum diferente, são 3/5 de aprovação para você conseguir avançar com essa proposta. Você, Mota, passou muito tempo, né, Mota? Quantos juízes que cometeram erros, foram condenados, acabaram recebendo como sanção, como punição, a aposentadoria compulsória para, digamos, não exercer mais a atividade, mas naturalmente todo mês pingava aquele dinheirinho na conta do banco público daquela figura, Mota?
Meus amigos, é preciso olhar além da superfície dessa questão. O parecer do relator foi favorável à proposta. O relator é um deputado do PT. Então, é preciso prudência. Não existe almoço grátis. A proteção ao cargo dos magistrados é um dos custos da democracia. Facilitar a demissão de magistrados pode parecer uma coisa boa, porque todo mundo pensa que os magistrados que vão ser demitidos são os que realmente cometeram crimes. Mas olhem o que está acontecendo no Brasil de hoje. Muitos magistrados são punidos simplesmente porque não rezam na cartilha ideológica. Eu quero lembrar aqui o que eu acabei de citar. A juíza que perdoou a mãe do menino assassinado. O juiz que condenou pai e mãe à prisão pelo crime de ensinar os filhos em casa. Um outro juiz de um tribunal superior, ministro, né, assim que se diz, que confessou que é vermelho e que tem outros que são vermelhos e que tem também os azuis. E por último, um tribunal, salvo engano, um tribunal superior, que multou uma empresa porque não tinha mulheres na diretoria, muito embora não exista nenhuma lei obrigando a empresa a fazer isso. E aí eu pergunto a vocês, algum desses magistrados ou ministros que eu citei aqui recebeu alguma punição?
O Mota mencionou o relator dessa matéria, é o deputado Helder Salomão, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo. Deixa eu até destacar uma manifestação do relator dessa matéria, vou abrir aspas para ele. A sociedade brasileira há muito tempo reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que, ao invés de ser um castigo, como deveria ser, ou uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura. Fecho aspas, essa é a manifestação do deputado que é o relator da matéria. Deixa eu passar para o Bruno Musa avaliar também a decisão, a admissibilidade que foi aprovada pela CCJ. Não lhe parece que essa seja uma matéria que vai juntar a todos, não importa ideologia, cor, posicionamento? Porque todos observam e parece que todos ficam incrédulos quando um magistrado comete um crime e acaba sendo premiado com a aposentadoria compulsória, com o máximo de remuneração possível.
Deveria ser, Caniato, mas no Brasil, cuidado, não se surpreenda se isso de fato não acontecer. Vale a pena, alguns que tiverem curiosidade, entender como foi, por exemplo, a quebra da Nova Zelândia nos anos 80 e depois da Suécia em 93. E a reconstrução e as reformas importantes que cada um desses dois países passaram. Por que eu estou fazendo isso e trazendo isso à tona? Porque ali você vê que tanto direita como esquerda apoiaram reformas importantes, como, por exemplo, privatizações e capitalização do sistema de previdência de cada um desses países. E na Suécia, grande parte da gestão de educação e saúde é feita, mesmo que pública, por entidades privadas. Por que eu estou falando isso? Porque houve um consenso social e grande parte dos partidos aprovaram, mais especificamente 5 dos 7 disponíveis naquele momento. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é totalmente o contrário. Mesmo uma pauta tão absurda como essa, você talvez não consiga encontrar unanimidade. Veja só, o Dávila muito bem explicou que no Brasil você tem ali a punição para essas elites do funcionalismo público, que é se aposentar compulsoriamente recebendo o salário integral, nós bancando eles. Saiu uma pesquisa essa semana agora, pesquisa não, um dado importante no Poder 360, com os dados da Receita Federal. Qual é a classe que possui maior patrimônio médio em 2025? Titular de cartório, 3,3 milhões. Agora, atenção a isso. Ministro, juiz, desembargador, promotor e procurador, 2,9 milhões de reais. Pouco importa se isso é muito ou isso é pouco, mas eles estão ali no topo da pirâmide. Isso significa que são essas pessoas que nós estamos comentando aqui, ou parte deles, que se eles fizerem algum tipo de coisa errada, eles tomam uma grande punição, ser aposentados compulsoriamente e a gente tendo que financiar na mesma proporção que ele ganhava enquanto trabalhava, para ficar em casa, porque ele ferrou a vida do brasileiro médio. E grande parte do brasileiro talvez não consiga interpretar isso da maneira que é, porque acaba caindo em narrativas. Mas o mais absurdo de tudo isso é nós termos que discutir algo assim no Brasil.
Só para complementar a informação, a admissibilidade dessa PEC foi aprovada de forma unânime, mas também foi uma votação simbólica, quando o presidente da comissão acaba fazendo a pergunta para os integrantes da comissão se alguém discorda, se ninguém se manifesta, se todos ficam calados, aí a aprovação acaba sendo identificada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a votação simbólica, né? Então nem todos precisam falar, eu defendo a aprovação, não quero a aprovação, enfim, ou pelo dispositivo digital. Então foi a votação simbólica por unanimidade, todos aceitaram o avanço da tramitação dessa proposta. Bem, a gente vai seguir acompanhando, monitorando os assuntos aqui. Quero lembrar que a enquete está publicada no nosso YouTube. Seria legal se você participasse e votasse a respeito de um tema que inclusive nós costumamos discorrer aqui no programa, sobre renovação do Congresso Nacional. Essa pergunta está lá publicada no nosso YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. Rápido intervalo, um break de 90 segundos, 1 minuto e meio. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques e informações. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eapic 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Mas é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Jovem
Pan. Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Um forte abraço a você que nos acompanha pela TV aberta, TV por assinatura, plataformas digitais, né, as nossas contas no YouTube, e você que nos prestigia pelas ondas do rádio nas mais de 100 emissoras da Jovem Pan espalhadas pelo território nacional. Muito obrigado pela audiência, e você que está aqui em São Paulo sintoniza o 100,9 da Jovem Pan, sempre muito ouvida pelo público paulistano, no top 3 de audiência das rádios aqui. Muito obrigado, viu? Sempre uma honra ter a participação e a audiência de vocês. Deixa eu começar essa com o Roberto Mota, que certa vez tentou identificar o que tinha acontecido na direita, mas é sempre um exercício, né, Mota? Agora Flávio acaba modulando o discurso, diz que sempre estará aberto a conversar com Michele, vai dar tempo ao tempo que ela participe da campanha. Você acha que a tendência é de reaproximação? Isso pode até ajudar no processo eleitoral?
Eu acho que a tendência é de reaproximação. Não consigo medir o impacto que esse acontecimento teve na campanha do Flávio. Eu acho que isso talvez seja um sinal de uma forma indireta até positivo, né? Porque mostra que a situação para a direita está tão boa que a direita teve que arrumar confusão dentro da própria direita, porque o adversário já não está despertando mais tanta preocupação assim, né? Eu acho que isso são coisas do poder. Eu já testemunhei como as coisas são complicadas quando a gente vai para os bastidores da política. Mas eu tenho certeza que com o começo da campanha eleitoral, as coisas vão tomar um rumo diferente. Eu acho que a urgência da campanha vai trazer uma injeção de bom senso para todo mundo.
Dávila, e você? Dá para transformar esse episódio interpretado por muitos como uma crise em algo que acaba, inclusive, sinalizando para a União, chamando, inclusive, os apoiadores, transformando isso em um grande episódio, talvez até sinalizando para a vitória, alguma coisa do tipo?
Caniato, às vezes nós esquecemos que as eleições em outubro não é apenas para presidente da República. Nós teremos eleições para o parlamento, nós teremos eleições para governador. E cada candidato tem que focar naquilo que é o cargo que ele está disputando. Ou seja, não é preciso Flávio e Michele estarem no mesmo palanque e falando juras de amor. O que precisa é Michele continuar firme na sua candidatura ao Senado no Distrito Federal. O que a direita precisa ter é uma visão pragmática. Precisamos garantir a maioria absoluta no Senado para aprovar reformas estruturantes do Estado brasileiro que são inadiáveis. Então, a briga em familiar não pode acabar com a estratégia final. A estratégia final é a direita ter o maior número de cadeiras absoluta no Senado Federal para avançar com a agenda de reforma. Então, não dá para chegar... Ah, agora eu tenho um mal-estar na família, vou desistir da candidatura. Não, cada um está cumprindo um papel. Da mesma forma que Tarcísio está cumprindo o papel dele aqui, disputando a eleição para o governo do Estado. E não precisa ter juras de amor, sair um apoiando o outro, mas cada um, se cada um correr na sua raia, vencer a sua eleição, nós vamos ter um Brasil melhor. É isso que a gente precisa fazer. Então, essa história de afunilar tudo na campanha presidencial, isso é, na verdade, um desperdício de força. Cada um tem que estar olhando para o cargo que está disputando, olhando para os seus adversários e como é que nós vamos ganhar essa eleição. Por isso, Caniato, o bom desta conversa é que parece que cada um vai tomar conta do seu galinheiro e deixa que o eleitor decide quem vai vencer no Senado e na presidência da República.
Pois é, mas talvez alguém nos bastidores tenha puxado a orelha de um e de outro, né, Bruno Musa?
Com certeza. Mas isso é bom, precisa ter um adulto na sala, né, para parar com essa briga de garoto.
Mas talvez esse adulto não tenha falado ao microfone, eu nem possa falar ao microfone, né, Bruno Musa?
Pois é, precisa, como eu sempre falo, colocar realmente o adulto na sala, mas pelo visto tivemos ali uma... Lá de trás a gente já vem falando que isso foi completamente infantil e, no meu entender, desnecessário por completo. Não apenas o momento, mas a forma como foi feito e, na minha opinião, como eu sempre falo, um tiro que saiu pela culatra da própria Michele. E o Flávio sempre se mostrou muito mais aberto, como você muito bem falou. Ele foi lá, pediu desculpas, porque disse que caso ela tivesse se sentido agredida de alguma forma, pediu desculpas, depois se colocou para conversar com ela, e ela sempre muito mais reticente. Depois teve aquele evento em que ela compartilhou o vídeo do Antônio Garotinho, em que alguma parte da mídia atribuiu que ela estava querendo dizer a Flávio, mas não havia prova alguma. Depois ela falou que sairia do PL Mulher, que sairia da campanha, enfim, uma série de percalços colocados por ela, e do Flávio não, do Flávio sempre muito mais direto: se aconteceu isso, peço desculpas, estou aqui para me aproximar, e agora novamente. Então eu acredito que sim, que teve uma puxada de cabelo e uma puxada de orelha, e eu continuo pensando aqui dentro: qual será a probabilidade ou possibilidade de Jair Bolsonaro saber desse vídeo antes da postagem dele? Eu continuo achando que não sabia, e se ele soubesse, traria um problema dele com o filho. Se ele não sabe, traz um problema dele com a mulher. Então eu acho que inevitavelmente aconteceu um puxão de orelha, e se isso de fato trouxer uma reaproximação dos dois, mostra claramente, mais uma vez, uma falta de planejamento e estratégia. Perdemos tempo com relação a isso, mais barulho dentro de campanhas da direita, sem nenhum efeito prático.
Quer fazer o seu complemento, Mota? Porque o Musa, por diversas vezes, questionou a produção daquele vídeo, se havia ou não a anuência, a ciência de Jair Bolsonaro. Você acha que isso acaba fazendo a diferença, inclusive talvez os posicionamentos de Flávio depois, quase se curvando a Michele, ou dizendo, ó, desculpa se ela ficou chateada? Você acha que tem a ver com algum posicionamento do pai, uma dica, um alerta?
Não, eu acho que isso é de Flávio mesmo. Flávio não tem um perfil agressivo, né? O perfil de Flávio é o perfil público, é de uma pessoa calma, que é inclusive uma coisa que algumas pessoas reclamam, né? Em determinadas situações onde esperavam que Flávio tivesse mais assertividade, e Flávio tende sempre a procurar uma acomodação. E nesse caso isso se mostra uma qualidade muito grande. Ele fez a coisa certa. Flávio está em campanha. Não existe nenhuma outra prioridade para um candidato senão a eleição, especialmente num momento como esse.
Agora tem uma outra notícia. O Partido Novo protocolou uma ação na Justiça Federal e uma representação no TCU para suspender 763 milhões de reais em gastos de publicidade institucional do governo federal no primeiro semestre de 2026. A sigla alega que os recursos estariam sendo usados para promover a imagem do presidente Lula em desacordo com a finalidade constitucional da comunicação pública. Além da suspensão dos gastos, o Novo pede a anulação dos contratos questionados e que futuras campanhas tenham caráter exclusivamente educativo, informativo e de orientação social, conforme prevê a Constituição. Chamar o Luiz Felipe Dávila para anunciar essa manifestação do Partido Novo, mas também olhar para a estratégia de um governo quando acaba administrando os recursos para a publicidade. É muito sensível quando as decisões são tomadas em ano eleitoral, né? Porque se você pisa fora da faixa, uma publicidade pode ser interpretada como promoção de um candidato, de um presidente que tentará a reeleição, não é, Dávila?
Com certeza, Caniato. Agora, é um absurdo o Tribunal de Contas da União, que deveria zelar pelas contas públicas, não perceber que esse governo está cometendo uma pedalada fiscal que é duplamente pior do que na época de Dilma Rousseff. O despejo de dinheiro que esse governo está fazendo em publicidade, em programas eleitoreiros, e isto sem dizer de onde vai sair a receita, ou seja, explodindo o déficit público, comprometendo cada vez mais a sanidade das contas públicas. E o que, que o Tribunal de Contas da União faz? Cruza os braços. É um absurdo. Então acaba com o Tribunal de Contas, não serve para nada. Se o papel dele é fiscalizar as contas, é ver como é que o dinheiro está sendo gasto, e está passando centenas de bilhões de reais debaixo do nariz da turma do Tribunal de Contas, e eles vão só se manifestar quando um partido novo vai lá e reclama de alguma coisa, é uma vergonha o que está acontecendo. A pedalada da Dilma é pedalada de patinete comparada com a desse governo. E o que acontece com o Tribunal de Contas? Não faz nada. E isto vai deixar uma bomba relógio para o próximo governo, que vai ter que fazer um ajuste fiscal o mais duro da história do país para tirar o Brasil desse lamaçal, desta irresponsabilidade fiscal que perdura nesse governo. E o órgão de controle não faz absolutamente nada. Pelo menos um partido levanta o apito e mostra que é preciso dar um basta nisso.
Pois é, são duas petições. A ação popular foi apresentada pelos deputados Marcel Van Hatten, Adriana Ventura e Luiz Lima, além do senador Eduardo Girão. Você, Bruno Musa, como avalia a estratégia governamental, os gastos em publicidade e o questionamento do Partido Novo?
Questionamento totalmente lícito, totalmente condizente com a realidade. As contas públicas, independente de estarem nessa desordem por conta de uma irresponsabilidade tremenda, isso não deveria ser usado, esse dinheiro, mesmo se estivéssemos vivendo superávit, para esse tipo de ação. Nós vimos já o governo fazendo uso do dinheiro público para campanhas em que ele defende, como, por exemplo, a aberração da pauta 6x1, que tecnicamente a gente já trouxe dados aqui extremamente contundentes e sólidos a respeito do problema que isso acarreta dentro da indústria e da economia brasileira como um todo. Mas o governo foi lá e utilizou verba pública para promover esse tipo de ação, dentre várias outras que foram feitas e muitas que se sequer sabemos. Imagina quantas acontecem por aí que a gente não tem a menor ideia. Então, mais uma vez, eu acho que o Partido Novo ele tem atuado com essa coerência nesse momento, justamente para fazer esse tipo de ação, cobrar para onde vai o dinheiro público. Muito se falou no governo passado a respeito da falta de transparência do orçamento. Lula batia muito isso durante a campanha e dos debates. E agora nós temos falta de transparência, sigilos de 100 anos de cartão corporativo, de viagens e uma série de coisas. Então, agora, mais uma vez, nós estamos falando de gastos que se aproximam, segundo consta, aí a R$1 bilhão novamente. Quantos esquemas aqui nós vamos falando que, se somado tudo isso, nós já seríamos capazes, mesmo com a responsabilidade e tal, de praticamente zerar esse déficit assustador que nós vivemos. Então, mais uma irresponsabilidade, o que eu deixo a pergunta no ar aqui. Quem ainda consegue acreditar em algum tipo de responsabilidade de um governo completamente perdulário?
Deixa eu só destacar e dar crédito à representação do que foi apresentado ao TCU. Quem protocolou foi o presidente nacional da sigla, o Eduardo Ribeiro, que eu mencionei, os congressistas que apresentaram a ação popular. Aí, no caso dessa representação junto ao TCU, foi o presidente da sigla. Você, Mota, aspectos dessa notícia e a iniciativa do Partido Novo.
Parabéns ao Partido Novo. Isso é um papel dos parlamentares, ir por combate, não dar nenhuma folga, dar espaço zero para pilantragem. Façam que nem a esquerda, todo dia tem que ser uma ação judicial, uma representação nos tribunais de conta, todo dia tem que fazer isso. Então, parabéns ao Partido Novo. Governo não deveria fazer nenhuma propaganda, nenhum governo, de esquerda, de direita, de centro. Propaganda governamental é imoral. Gastar mais de R$500 milhões em propaganda é pornografia, especialmente em um governo que se diz tão preocupado com os pobres.
Mais uma informação, o PSDB confirmou hoje que o deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, que é o presidente do partido, desistiu de concorrer à presidência da República nas eleições deste ano. O PSDB acrescentou que não terá um candidato à presidência em 2026. O partido não informou os motivos que levaram à decisão de Aécio Neves. A gente tem uma gravação do próprio Aécio explicando essa situação e essa decisão. Vamos acompanhar.
Na verdade, nós buscamos conversar sobre a possibilidade de construir uma candidatura, né? Primeiro com Ciro, depois por ele próprio estimulado surgiu o meu nome. Mas o que nós temos claro é que a nossa prioridade é reorganizar o partido a partir das eleições para o Congresso, para restabelecermos o nosso papel de protagonistas da política brasileira. Então, o PSDB, o único partido que não se submeteu nem ao bolsonarismo e tampouco ao lulupetismo, volta forte no Congresso para construir um projeto, aí sim, presidencial, transformador para 2030. Então, a nossa prioridade realmente não será uma candidatura, porque ela competiria, na verdade, com nosso compromisso e o meu pessoal como presidente do partido de resgatarmos o nosso papel a partir do Congresso Nacional.
Pois é, deixa eu chamar os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, Aécio já foi candidato à presidência da República, um candidato muito competitivo, quase venceu o pleito em uma eleição passada, né, Dávila? Mas agora a situação é diferente, o PSDB encolheu demais. E aí Aécio Neves anuncia a desistência dessa ideia de disputar a presidência da República. Um minuto.
Aécio Neves desistiu por uma razão óbvia. Um partido que está lutando para tentar voltar a ser relevante não pode gastar tempo com uma candidatura majoritária que não vai a lugar algum. É melhor focar, como bem disse o presidente Aécio Neves, nas candidaturas das eleições para o Congresso Nacional, ou seja, aumentar a bancada de deputado federal e tentar eleger alguns senadores. E esta é a prioridade anunciada por Aécio e faz muito bem que o bom senso o fez sair de uma corrida que não levaria a lugar algum e dispersaria o esforço que o partido precisa fazer para tentar sobreviver à cláusula de barreira.
Pois é, deixa eu passar para o Mota. E essa estratégia, essa dedicação em tentar aumentar o número de cadeiras na Câmara, talvez seja o caminho para o PSDB voltar a ser uma sigla relevante no debate da política, Mota? Um minuto.
Eu não sei se o PSDB pode ter essa esperança, né? Me parece que o PSDB teve a sua oportunidade e a desperdiçou. Só existem dois motivos para um partido entrar numa disputa presidencial. O primeiro é se o partido tiver realmente um candidato com chance de vencer. A outra é se o partido tiver ideias, propostas que possam chamar a atenção das pessoas. Então ele usa a campanha para espalhar essas ideias. Mas o PSDB não tem nenhuma coisa nem a outra.
Fazer uma rápida parada, um break comercial a jato de 2 minutos. A gente volta daqui a pouco com mais informações para você. Eu conto contigo, hein? Fica por aí. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Pique 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
Jovem Pan. A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui, a música não para.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Esta é a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Esta é a Pan.
ZYM 649 94,9,
24 horas
no ar. Jovem Pan,
São João da Boa Vista. Agora sim, a rede com a gente, todos vão acompanhar o comentário breve do Bruno Musa a respeito desse posicionamento de Aécio Neves e o pleito para a presidência da República sem o PSDB. Musa, 45 segundos.
Eu acho que o PSDB virou um partido nanico por completo, justamente por não defender nenhum tipo de ideologia. Quando muitos achavam ali nos anos 90 que o PSDB era um governo mais à direita, depois ficou muito claro aquele teatro das tesouras bastante explícito e depois todo o escândalo envolvendo o Aécio Neves ao longo ali da segunda década desse século. E aí a gente vê um problema estrutural no Brasil. São gerações e gerações e gerações de um mesmo político, de uma mesma família, que continuam mandando no país. Então o PSDB, um partido completamente queimado, sem ideias, e coloca uma mesma figura, o Aécio Neves, que saiu tão queimado ao longo dos últimos anos, para mim, me parece impossível eles tentarem algum tipo de sorte.
Pois é, o PSDB nasce como uma dissidência do PMDB, e era uma dissidência mais à esquerda, né? Então nasce como um partido de centro-esquerda, e aí houve todas as alterações no curso do caminho. Muito obrigado, viu, aos nossos comentaristas pelas análises, pelos debates. Vamos trazer o resultado da enquete do dia. A pergunta publicada foi a seguinte: você acredita que o eleitor vai promover uma grande renovação no Legislativo Federal nestas eleições, Câmara e Senado? 87% disseram sim, porque a atual legislatura decepcionou. Já 13% entendem que não. O Congresso está muito bem representado pelos deputados e senadores que aí estão, e na leitura desses 13%, eles devem ser reeleitos. Será? Quero agradecer a todos que entraram no YouTube da